Bom, vamos dar prosseguimento às nossas entrevistas aqui com os candidatos da região a deputado estadual. Na quarta conversamos com o Antônio Fernando, ontem conversamos com a Roberta Reis e hoje vamos bater um papo, conversar com a doutora Socorro Pimentel. Doutora Socorro já está na linha conosco, muito bom dia, seja bem-vinda à Rádio Araria FM.
Bom dia, Roberto Gonçalves, bom dia a todos os ouvintes da Araria FM. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre o meu mandato, sobre o acompanhamento, sobre como nós estamos perto da administração da gestão Raimundo Pimentel ao longo de 2017 até hoje. E agradecer a você também, Roberto, por estar aqui falando e para nesse programa que tem uma audiência tão grande, né? E poder assim a gente falar do nosso mandato, falar do nosso município e falar das nossas propostas para o futuro mandato.
Então vamos lá, vamos começar pela saúde, doutora Socorro, né? A senhora foi deputada de 2014 a 2018, né? E evidentemente a senhora também trouxe muitas conquistas aqui para a região e para todo o estado de Pernambuco, que a senhora deputada foi deputada do estado, né? E está tentando voltar aí a Alep. Caso a senhora volte, o que é que a senhora tem de proposta e a senhora pode destacar o que a senhora trouxe também? Fique à vontade.
Muito bem, Roberto. O que eu quero falar com você, eu quero pedir aí um parêntese muito grande para você, pedir aí a gente mudar um pouquinho o foco, falar do município, do estado, falar das minhas propostas de uma forma bem rápida, bem sucinta, porque é importante dizer a você que a minha presença junto com o Raimundo, em todos os momentos da gestão, em todas as etapas da gestão, dos momentos mais difíceis aos momentos de maior êxito, né? E agora com essa aprovação dele de 70%, realmente me diz respeito. E isso me deixa muito feliz, principalmente na minha área de atuação, que é na saúde, né? Nós estivemos por um longo período aí e durante toda a campanha de 2016, falando quanto nós poderíamos transformar a saúde do nosso município. E essa transformação depende de um conjunto de secretários, do secretário municipal de saúde, mas depende essencialmente do líder, do gestor e de quem está mais próximo. E eu posso dizer que eu estive sempre muito próximo, né? E nós fizemos um paralelo aqui da nossa administração. Vou falar do quanto eu atuei e do que eu quero para o nosso estado de Pernambuco. Nós recebemos o nosso município com 5 unidades, com apenas 3 médicos revezando nessas unidades de saúde básica. Hoje temos um município com 25 unidades, né, totalmente toda com médico, com toda a equipe profissional atendendo todos os dias da semana. Temos o centro de saúde com pediatra, com ginecologista, com cardiologista, laboratório que foi modernizado, que foi recuperado, reformado, e que hoje a paciente chega no mesmo dia, já faz seu exame e em 2, 3 já recebe o resultado do seu exame, o que favorece a detecção precoce do diagnóstico. Temos também, implantamos o laboratório para a detecção precoce das mulheres que porventura venham a ter câncer de colo de útero. Isso foi muito importante porque a coleta é feita nas unidades de saúde pelas enfermeiras, que é o chamado teste, que é o exame de prevenção, que é conhecido normalmente, e que antes iria para Salgueiro, o material iria para Salgueiro, ficaria por volta de 90 dias ou até mais para receber o resultado, o que poderia custar uma vida. Hoje essa coleta é feita nas unidades, é encaminhada rapidamente para o nosso laboratório e o resultado já sai em cerca de 7 dias, o que detecta, há uma detecção precoce dos casos de câncer de colo uterino e um tratamento precoce, e realmente a gente vem salvando muitas vidas. Temos também, passamos por um período difícil, Roberto, que foi o período do grande desafio da Covid. E nós, já no início, o prefeito Raimundo Pimentel, junto com a nossa ajuda, a gente já fez uma parceria na urgência do Hospital e Maternidade de Santa Maria, com o Hospital e Maternidade de Santa Maria, para colocar essa urgência para funcionar na UPA e assim tirar daquela região de residências, de escola, e aumentar, que poderia aumentar a contaminação das pessoas. Trabalhamos 24 horas no laboratório para fazer os exames das pessoas com Covid. Nós, todas as unidades de saúde funcionaram com as enfermeiras, com os médicos, né, atendendo na linha de frente, atendendo aos casos que necessitavam. Em nenhum momento foi parado. E o município de Araripina foi o único município do estado de Pernambuco a implementar 40%, né, nos recursos, né, nos salários de todas as pessoas que trabalharam na linha de frente durante os períodos mais críticos da Covid. Isso é importante salientar, porque ontem nós tivemos uma vitória da PL da enfermagem, e com isso a gente tem o reconhecimento e o mérito que já foi feito antes até pelo prefeito Raimundo Pimentel. E falar da vacinação, falar que a vacinação das nossas crianças de 5 a 11 anos foi um destaque no estado do Pernambuco pela Secretaria Estadual de Saúde. Falando disso, a gente vai falando também das ambulâncias, né? Que nós já temos uma ambulância em cada distrito, nós temos uma ambulância em cada distrito, temos 9 ambulâncias, né, que transitam por toda a sede, entre o Hospital Santa Maria, vai para o Hospital Regional, e entre elas 2 ambulâncias do TI, no total de 15 ambulâncias, quando nós recebemos 2 de forma muito precária. E aí nós vamos falar da nossa atuação, Roberto. Dizer isso para que a gente embase, que nós estamos sempre lutando por uma melhoria na saúde, e esse é o nosso legado que a gente vai deixar para a saúde de Araripina. Vamos falar antes da questão da implantação da FAP, da Faculdade de Medicina, que para mim, Raimundo, é uma honra, e que vai ficar na nossa história de vida pública, porque o município precisou cumprir várias exigências nas unidades de saúde, firmou parceria com a FAP para que os estudantes pudessem hoje estagiar nas unidades básicas de saúde, e isso é um motivo de muita alegria quando nós temos estudantes do Brasil inteiro aqui no nosso município, e temos também a geração de emprego e renda, que é o que traz, né, esses estudantes para morarem, para viverem aqui no nosso município. Falar da nossa atuação como deputada. Fui presidente da Comissão de Acompanhamento dos Casos de Microcefalia já no final de 2015, quando começaram a surgir os primeiros casos de microcefalia no estado de Pernambuco, que todos se lembram daquele momento. Acompanhei junto com 9 deputados. Fizemos visitas literalmente do sertão ao litoral em todas as 12 regionais de saúde, visitas aos hospitais regionais, visitas às UPAs-10, visitas às regionais de saúde, para que a gente pudesse olhar como é que estava o serviço e como é que esse serviço seria readequado, o que é que a gente poderia implantar para que essas crianças fossem atendidas com dignidade. E esse relatório foi entregue depois de 6 meses de um trabalho árduo ao governador do estado, ao secretário de saúde, e hoje tudo que se fala, tudo que se refere ao atendimento a essas crianças, ela tem o nosso, a nossa digital, tem o nosso trabalho, é fruto do trabalho realizado ao longo dos 6 meses. Fui relatora. Pois não.
Nós temos apenas, né, como a senhora sabe, 15 minutos, mais 2 minutos aí de tolerância, né? E a gente gostaria de abordar outros assuntos. Tem muita gente aqui participando pelo WhatsApp, mas não dá tempo.
Vamos embora.
Não dá tempo a gente registrar, tem muita gente aqui na rádio também, escutando o programa.
Eu quero. Vamos embora. Eu estou entendendo e vamos complementar. Então, fui relatora fui relatora da comissão que elaborou o Estatuto da Pessoa com Câncer no estado de Pernambuco, e foi entregue também ao secretário de saúde. Durante 3 meses trabalhamos arduamente, e nós vimos ao final do relatório que nós precisávamos interiorizar os serviços para atendimento das pessoas com câncer no estado de Pernambuco. Isso é uma proposta nossa já em 2017, e para que fosse implantado centros de quimioterapia, blocos cirúrgicos com profissionais habilitados para a detecção do precoce de vários tipos de câncer, né, com intervenção cirúrgica, daí biópsias, as biópsias fossem feitas nas próprias regiões de saúde, e o tratamento de quimioterapia, radioterapia também fossem feitos nas diversas regiões do estado de Pernambuco. Isso foi uma proposta nossa, e que nós temos a certeza que em breve será colocado em pauta né, por um próximo gestor aí no nosso estado. Fui também, acompanhei todos os hospitais e visitei todos os grandes hospitais do estado de Pernambuco, Roberto. É, como o Hospital da Restauração, Barão de Lucena, Getúlio Vargas. Vimos a estrutura precária desses hospitais, o quanto eles precisam se modernizar, quanto eles precisam de uma reforma na estrutura física, como estão superlotados. Isso tem muito a ver com a questão da descentralização, interiorização, que é uma das nossas propostas, que essas reformas desses grandes hospitais é uma das nossas propostas de governo, que essa questão de interiorização dos serviços das pessoas com câncer é a nossa proposta do nosso governo, além da construção de hospitais materno-infantil nas regionais de saúde, mas com um adendo, Roberto. Nós queremos que o próximo governador ou governadora de Pernambuco, ela olhe o nosso estado pela forma geográfica e pela necessidade de locomoção. Então, nós temos que priorizar e trazer esses grandes hospitais, esses grandes atração do que eu vou falar, o que a gente precisa mais em outras áreas, a gente precisa trazer primeiro para as regiões mais distantes, para depois ir chegando nas regiões mais próximas da capital. Isso seria uma inversão, uma diminuição, uma inversão de um olhar mais diferenciado, e principalmente isso iria fazer com que as pessoas da nossa região e de outras regiões mais distantes notassem a presença do Estado, que hoje está totalmente ausente.
Ok, estamos conversando com a candidata a deputada estadual pelo União Brasil, né? A doutora Socorro Pimentel. Ô, doutora Socorro, vamos falar um pouquinho sobre infraestrutura e educação, e logo essas duas áreas juntas aí para a gente adiantar a nossa entrevista. Na educação, o que a senhora tem a destacar? A senhora falou, inclusive, agora há pouco sobre a Faculdade de Medicina. Fique à vontade.
Isso aí, a Faculdade de Medicina que eu falei já é um legado nosso, né, que nós estamos felizes, aí já abordei de forma ampla, mas vou falar do alojamento feminino da Casa do Estudante de Pernambuco. A Casa do Estudante de Pernambuco vai hoje completar, daqui a dia 24, 91 anos de existência. Visitei a Casa do Estudante de Pernambuco já em 2016, foi a primeira visita, E pude observar que nenhum estudante do nosso estado teve a oportunidade de morar, né, lá na Casa do Estudante durante todo o tempo de funcionamento. Isso é uma injustiça que fazem com as meninas, com as mulheres do nosso estado de Pernambuco, que também tem que ter igualdade de oportunidade para estudar nas universidades públicas, né, do nosso estado. E aí, junto com outro deputado, propus através de uma emenda, um prego há mais de 20 anos cedidos para a União, no limite da Casa do Estudante, para que ele fosse reformado, restaurado, e aí pudesse ser implantado o alojamento feminino da Casa do Estudante, beneficiando cerca de 80 meninas de todo o estado. Assim foram iniciadas as obras em 2017 já. 2018 eu coloquei outra emenda para que a gente pudesse realmente terminar essa obra. Infelizmente saí em 2019, veio a pandemia de 2020 e 2021 e mais nada foi feito. Isso mostra que precisa ter uma deputada atuante, com um olhar diferenciado, que olhe todas as áreas do estado de Pernambuco, que não fique apenas no gabinete, que circule em todas as regiões do estado, e isso eu tenho certeza que eu fiz muito, Roberto. E nós temos aqui grandes exemplos aqui do município, com 19 escolas, com 3 creches, e que foram inauguradas, que foram reformadas, né? E a gente só tem a ajudar, só tem a colaborar, né, com o município, e tornar o nosso município um espelho de que estamos juntos com o prefeito Raimundo Pimentel, estamos juntos com a gestão, e que o município de Araripina hoje já é um espelho para todo o estado de Pernambuco. E isso também me embasa, dá um embasamento político para mim, um embasamento de estar próximo de um gestor tão competente e que vem fazendo um trabalho belíssimo no estado. Além de que trazer um campus da Universidade Federal, da Universidade de Pernambuco, aqui na nossa região do Araripe, é uma das nossas propostas também.
E na infraestrutura, o que a senhora pode destacar aqui no município e também quando a senhora foi deputada?
Olha, infraestrutura, a gente vai falar das rodovias, né? Vamos falar das rodovias, a infraestrutura, vamos dizer, da malha viária, né, do estado, que se encontra precária, que a gente vem falando desde 2015, né? Fizemos várias visitas em várias rodovias do estado de Pernambuco. É um problema crônico, é um problema pela omissão, pela incompetência, pela incapacidade de gestão do governo que aí está. Continuamos com os mesmos problemas. Nós temos propostas para as rodovias onde escoam as principais atividades econômicas da nossa região, aqui o Polo Ginseiro, aqui a nossa mandiocultura, e tem estradas importantes como a estrada que liga Araripim na Nascente, que liga Araripim passando pelo Distrito Industrial, que eu quero falar da precariedade, do abandono daquele polo de desenvolvimento que integra o nosso Polo Ginseiro, né, que era para dar suporte às atividades produtivas locais, às vocações naturais da nossa região, e que está totalmente abandonado, que é um retrato do descaso desse governo, e eu quero ressaltar mais uma vez, e que é uma das nossas propostas, fazer com que as nossas rodovias sejam recuperadas de fato, e não feitas apenas tapa-buracos, que em 2, 3 meses, né, quando a gente vai da Araripina para o Crato, e a gente chega no limite ali da rodovia do Ceará, a gente já vê a diferença de uma gestão competente, de um governador que trabalha. E é isso que a gente quer, Gerson. Isso aí já liga com a proposta que a gente quer para que a gente possa atuar a partir de 2023 na Assembleia Legislativa como uma deputada que eu sempre fui, com a voz altiva, com a voz ativa, mas com certeza, Roberto, eu terei um governador ou governadora sentada no Palácio do Campo das Princesas. Aí você vai ver o que é que a gente vai fazer pelo nosso estado de Pernambuco.
Doutora Socorro, para fechar agora a nossa entrevista, já agradeço a senhora, né? O nosso tempo realmente é muito curto, mas antes da eleição nós vamos, com certeza, né, através aí da indicação e orientação da Justiça Eleitoral, fazer novas entrevistas. Para fechar, eu gostaria que a senhora falasse aí sobre política, sobre apoios à sua candidatura, o seu otimismo para voltar para a Alep, a condição de apoio a governador. Fique à vontade aí, a senhora tem 2 minutos para fechar.
Eu sou uma otimista, né, esperançosa, uma mulher que olha para o futuro, e nós estamos fazendo dessa nossa campanha, né, trazendo novas lideranças de todo o estado, de muitas regiões, e nós queremos realmente ter, com o comando de Deus, o nosso retorno, que foi uma justiça cometida, Roberto. Quero dizer que foi uma justiça cometida através dessa legislação eleitoral. Eu tive quase 35 mil votos, né, e eu não perdi por voto, né. A gente só não teve a democracia realmente, ela não foi exaltada. A democracia não existiu quando 35 mil pessoas votam numa deputada e existem mais de 20 deputados com menos voto do que eu na Assembleia, inclusive os 2 deputados inoperantes da nossa região do Araripe. Então eu quero dizer que nós trabalhamos muito, iremos trabalhar muito mais. Estamos expandindo os nossos apoios, graças a Deus, e nós iremos sim retornar à Assembleia Legislativa e fazer mais um belo trabalho nesses próximos 4 anos que vem pela frente. Estou pronta, estou muito forte, estou muito confiante no povo, mas principalmente estou confiante em Deus, que me dará essa oportunidade novamente, e que é quem comanda as nossas vidas, Roberto.
Muito obrigado, doutora Socorro. Um abraço e até a próxima. Tudo de bom.